Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. Hoje é domingo, é 24 de setembro de 2017. Para todos que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington, na vossa companhia. Na produção está o Mariano Bartolomeu, a apresentação é da Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje, domingo, vamos falar de economia e o futuro com um novo governo em Angola. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha e teremos também espaço para falar com um amigo ouvinte. Para já as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes. O Partido Cristão Democrata de Angela Merkel venceu as eleições alemãs, mas com uma percentagem muito menor do que se previa. Sondagens à boca das urnas indicam que o partido de Merkel, aliado à União Cristã Socialista, obteve 32% dos votos, muito abaixo dos 39% previstos em algumas sondagens. O Partido Social Democrata caiu também na votação, obtendo apenas 20% dos votos, dizem esses resultados preliminares. A grande surpresa foi o partido da extrema-direita Alternativa para a Alemanha, que obteve 13% dos votos, acima dos 10% previstos nas melhores sondagens para o partido. Analistas dizem que se vão seguir agora negociações para um governo de coligação. 17 militantes islâmicos foram mortos em ataques levados a cabo pelos Estados Unidos na Líbia, disse o Comando Africano das Forças Armadas Americanas, AFRICOM. Num comunicado, o AFRICOM disse que 6 ataques de precisão foram levados a cabo sexta-feira à noite, matando 17 elementos do Estado Islâmico e destruindo 3 veículos. Os ataques foram levados a cabo em coordenação com o governo líbio, de acordo nacional e forças aliadas. Pelo menos 3 membros das Forças de Paz das Nações Unidas foram mortos no norte do Mali, disse um porta-voz da missão da ONU no país, a MINUSMA. Segundo essa fonte, um veículo fez detonar uma mina na estrada entre a cidade de Gao e a aldeia de Anéfis, 5 outros membros das Forças de Paz foram feridos. Mais de 100 elementos das Forças de Paz da ONU já morreram no Mali, a operação de manutenção de paz mais mortífera das 16 operações de paz da ONU. O presidente do maior partido da oposição moçambicana, Afonso Djakama, disse ter já sido alcançado um acordo com o governo para a eleição de governadores provinciais, mas disse que a despartidarização das Forças Armadas continua em discussão. Um porta-voz do partido no poder, Frelimo, disse que as negociações estão a decorrer bem, mas não deu pormenores. Falando numa reunião da Comissão Política do seu partido, a RENAMO, na zona de Gorongosa, Djakama disse que o acordo tinha sido alcançado entre ele e o presidente Niusi. O porta-voz do partido no poder disse em conferência de imprensa que o diálogo entre os dois líderes tem estado a decorrer muito bem, mas recusou-se a dar pormenores. Nas suas declarações, o presidente da RENAMO disse que ainda não foi resolvida a questão da integração dos membros do seu partido nas Forças Armadas do país e a despartidarização dos militares. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, disse hoje que os 44 anos de independência do país foram uma decepção para o povo que se sente defraudado. Falando por ocasião das celebrações da independência do país, no domingo, o chefe de Estado guineense disse que, nestes anos de independência, os guineenses sentiram na pele o que é viver num país desestruturado e os sonhos deram lugar à decepção depois de uma luta armada bem-sucedida.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português, de domingo a 24 de setembro de 2017. Não esqueça, pode também ouvir-nos em direto na internet voaportugues.com. De novo, votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A economia angolana, apesar de várias vezes falar da necessidade de diversificar, continua extremamente dependente da exploração e exportação de petróleo. E se a baixa do preço do barril deixou a economia extremamente debilitada, os analistas consideram que não foi só o preço do petróleo que enfraqueceu a economia, há outros fatores. E que esta devia ser a oportunidade de olhar para outros recursos.
A economia angolana continua refém das receitas petrolíferas para o seu financiamento. Uma situação que, segundo os especialistas, acrescida aos níveis de burocracia na obtenção de créditos e também à corrupção, o quadro pode não se inverter tão cedo como prevê o governo, que defende a aposta séria na diversificação da economia nacional. A ideia segundo a qual a crise económica e financeira em Angola está ligada apenas à queda da baixa do petróleo no mercado internacional é uma falácia. A afirmação é do diretor executivo do Mosaico, Instituto para a Cidadania, Frei Mário Rui.
A questão, e agora com a ideia da crise, há muita ideia. Eu acho que esta ideia da crise tem uma falácia muito grande. Porquê? Vou tentar explicar porquê. Porque se pensa que a crise está ligada ao petróleo, e porque se tomou um preço exageradamente alto do petróleo como o preço de referência. O preço que nós temos no petróleo neste momento é o preço médio dos últimos 40 anos. 50, talvez. Desde o princípio dos anos 70, ter o barril a 50 dólares, mais coisa, menos coisa, é o preço médio. Só que nós, como apanhámos uns 10 anos em que esteve a 100, 120, achámos que o normal seria aquilo. Eu não duvido que a grande maioria dos países do mundo queria ter a produção de petróleo que Angola tem, mesmo a 50 dólares o barril. Porque a gente tem de pensar que um país, e a grande maioria dos países do mundo, funcionam sem sequer ter a produção de petróleo. Ora, a questão que se põe aqui não é só dos valores que se têm ou não têm, mas da maneira como esses valores, se compararmos, vamos encontrar sistematicamente, desde o princípio dos anos 90, em que se publica o relatório de desenvolvimento humano, um grupo de cerca de 30 e vários países, entre 30 e 40 países, que têm menos rendimento por habitante do que Angola, e muitos deles são africanos, têm também histórias de colonização, histórias com muitas dificuldades a outros níveis, entre 30 e 40 países que, com menos dinheiro por habitante, têm um nível de desenvolvimento humano superior.
A quebra do preço do petróleo tem tido consequências indeláveis na economia angolana, sobretudo no PIB, Produto Interno Bruto. O não crescimento da economia nacional, na visão do economista e docente universitário Alves da Rocha, condiciona o desenvolvimento de outros setores da vida pública de Angola. O especialista referiu que a desestabilização do mercado petrolífero internacional teve consequências sobre algumas políticas públicas nacionais.
E também estamos um bocado expectantes para saber, de facto, em termos de emprego, que consequências é que a queda do preço do petróleo em Angola teve na criação de postos de trabalho, não apenas com o objetivo de se melhorar a redistribuição do rendimento nacional. Quanto mais emprego for criado nas economias, mais salários se pagam e, tudo o resto permanecendo constante, maior será a participação da remuneração do trabalho no produto interno bruto. E a nossa expectativa nesta matéria é que a queda do preço do petróleo tem tido consequências indeléveis no produto interno bruto do país. E, como sabem, sem economia não há o social, não há o emprego, não há o institucional. A base fundamental de tudo isto é o crescimento da economia. Se as economias não crescerem, todas as restantes manobras se perdem, ou pelo menos não se apresentam com a intensidade com que se deviam apresentar. E esta desestabilização do mercado petrolífero internacional, traduzida pela queda do preço do petróleo, acabou por influenciar, por ter consequências sobre algumas políticas públicas.
Para o diretor-geral do SEIC, Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, as oscilações do preço do petróleo no mercado internacional perigam as expectativas do governo angolano à volta do crescimento da economia nacional e da diversificação, como sendo a medida mais acertada para ultrapassar a crise económica e financeira. Alves da Rocha entende que a quebra do preço do barril de petróleo devia ser uma oportunidade para obter outras fontes de financiamento da economia. Porém, há obstáculos como a corrupção e a burocracia que dificultam a inversão do ciclo.
criar condições para que muitas iniciativas apareçam. Nomeadamente a população jovem. Há muito jovem que tem ideias, há muito jovem que tem empreendimentos, mas com os níveis atuais de corrupção e de burocracia, não vale a pena a gente estar a pensar em diversificação da economia. Porque o essencial das oportunidades, o essencial dos financiamentos continuam a ter uma componente política muito elevada. E isto não pode continuar assim. Quer dizer, não podem continuar a ser sempre os mesmos grupos a ter acesso a financiamentos, a ter acesso à informação que dá conta de oportunidades que o próprio Estado pode criar, de oportunidades de investimento. Isto não pode continuar assim. Porque para além de desincentivar o funcionamento da economia, é tremendamente injusto do ponto de vista social. A Constituição da República diz que o acesso às oportunidades é democrático, tem que ser facilitado para toda a gente. Portanto, não se pode continuar a concentrar a localização destas oportunidades e dos financiamentos num grupo de pessoas ligadas ao poder político, porque isto não funciona assim.
Foram dezenas as empresas nacionais e estrangeiras que, devido ao agravar da crise económica em Angola, deixaram de operar, atirando para o desemprego centenas de angolanos. A solução para a saída da crise passa por duas questões fundamentais na ótica de Alves da Rocha, que têm que ver com o fim da burocracia e da corrupção. Outro sim, disse o diretor-geral do SEIC, é importante que o setor público crie as necessárias condições para que o investimento privado flua e para que também as iniciativas empresariais nacionais resultem na geração de rendimentos.
O setor público tem de criar as necessárias condições para que o investimento privado flua e para que estas iniciativas conduzam à geração de rendimento. Mas para que isso aconteça, são necessárias duas coisas absolutamente fundamentais em Angola. Eu tenho acompanhado aí alguns empreendedores jovens que me vêm pedir apoio nos estudos de viabilidade que fazem para solicitar empréstimos. E aproveitando as várias iniciativas que o Governo tem, nomeadamente o Angola Invest, que é de facto uma iniciativa louvável, e eu confesso-vos que a corrupção e a burocracia em Angola, se elas não forem cortadas pela base, não sei como é que isto poderá ser feito. Sinceramente, a corrupção é horizontal e é vertical e é horizontal no país. Não sei como é que isto vai ser feito. A burocracia é tanta, os problemas que se levantam a estas iniciativas dos jovens, que têm iniciativas, que têm ideias, fizeram estudos de viabilidade. O estudo de viabilidade, com todos os riscos e incertezas que estudos desta natureza contêm, apresentam taxas de retorno e taxas de compensação dos empréstimos absolutamente aceitáveis. Mas enquanto não tocarmos estes aspectos da burocracia, os países têm que ter burocracia, naturalmente. Têm leis, têm regras, têm de ser cumpridas. Mas nós aqui, cuidado, abusamos dessa burocracia. Porque o abuso da burocracia é uma forma de corrupção. É uma forma de obtenção de rendimentos marginais e adicionais. Alteração das fontes alternativas ou encontro, busca de fontes alternativas de financiamento da atividade do Estado. E a diversificação da economia tem estes dois entraves perigosos e praticamente estruturais. A burocracia e a corrupção.
Angola é signatária de acordos internacionais contra má governação e possui no seu ordenamento jurídico leis contra a corrupção, crimes como desvios de recursos e lavagem ou branqueamento de capitais. A instauração de uma alta autoridade contra a corrupção prevista na legislação angolana desde 1996 é uma das saídas para se pôr cobro ao considerado como segundo mal de Angola. Filomeno Vieira Lopes é economista, político e quadro sénior reformado da Sonangol e entende que a corrupção é um assunto sério no país pelo facto de afetar as estruturas políticas do Estado angolano.
É uma coisa séria, porque a corrupção não é só o dinheiro que se desvia, são as estruturas políticas do Estado que se corroem. E o Estado corrupto perde naturalmente legitimidade. É por isso que agora ficamos muito com a cantilena da credibilização, quando há instituições que elas próprias não se respeitam, não se fazem respeitar, não é? E por causa da corrupção nós temos situações terríveis, perfeitamente elementares, criticáveis por qualquer criança, desde o estado de saneamento básico, as mortes que se fazem nos hospitais e tudo isto, que é aquilo que os grandes teóricos africanos que dizem que um Estado que não cuida dessas questões públicas simples é um Estado delinquente. Não se faz respeitar pela própria população. Este é que é o grande problema da corrupção. Do nosso ponto de vista, os receios da integração regional têm a ver com aquilo que o Presidente da República uma vez disse. O processo de acumulação primitiva do capital. Este processo de acumulação primitiva é um processo de formação de elites internas que precisam de se defender do exterior.
Verificado de forma intensa a partir do segundo semestre de 2014, a quebra do preço do barril de petróleo no mercado internacional tem tido consequências no nível de vida das famílias angolanas e o consumo privado tem vindo a diminuir, segundo o economista Alves da Rocha.
Nós estamos convencidos que esta quebra do preço do petróleo no mercado internacional, verificada de uma forma intensa a partir do segundo semestre de 2014, tem tido consequências no nível de vida das famílias e o consumo privado, que é um dado que as contas nacionais tratam, ele já tem vindo a diminuir, nomeadamente quando a gente o analisa em termos reais, e estamos convencidos que nos anos de 2015 e sobretudo 2016, que o consumo das famílias deve ter-se degradado. E, portanto, há também aqui uma relação entre o petróleo e o comportamento destes agregados microeconómicos. Perdão, mas também ao nível das empresas. Portanto, saindo do nível da microeconomia, também ao nível das empresas. E sabe-se perfeitamente que bastantes empresas têm tido dificuldades no seu funcionamento. Outras empresas reduziram substancialmente a sua atividade, na expectativa de que as condições envolventes se alteram, e outras empresas encerraram, de facto, as suas atividades. E, naturalmente, que este impacto da queda do preço do petróleo na atividade das empresas vai se refletir também no nível de emprego.
O setor da energia é um componente fundamental para o sistema produtivo nacional. O diretor-geral do SEIC reconhece que poderosos investimentos, US$170 milhões, têm sido feitos no setor energético. Porém, é na distribuição e na disponibilidade para a indústria onde reside o maior problema.
E aquilo que se passa aqui em Angola, também no setor da energia, têm sido feitos poderosos investimentos. Mas até agora, a situação que nós temos em cima da mesa é que a distribuição de eletricidade, não apenas pelas famílias, a distribuição de eletricidade pelas famílias é também uma componente para a melhoria das suas condições diárias e normais de vida, mas sobretudo para o sistema produtivo. O sistema produtivo nacional não pode continuar a viver, nós já temos dito isso várias vezes aqui e escrito, não pode continuar a viver de geradores. O funcionamento de uma indústria, a mecanização da agricultura, a disponibilidade de eletricidade para a agricultura em termos competitivos não pode depender dos geradores. Há, evidentemente, e quando nós temos acesso aos documentos oficiais, verificamos que esta questão da energia tem merecido uma preocupação do governo. Há que reconhecê-lo. O Plano Nacional de Eletricidade ou de Eletrificação do País, com várias componentes, envolve verbas poderosas. Podemos estar a falar em verbas globais já e, dentro do período deste plano de eletrificação, de US$17 mil milhões de investimento. Isto é absolutamente fundamental em termos da criação de uma competitividade que seja estrutural em Angola e não de uma competitividade tal como aquela que a gente pretende criar e de uma forma ilusória, baseada em pautas aduaneiras que proíbam ou que tornem muito caras as importações. Isto é, do meu ponto de vista pessoal, eu sei que há pessoas, meus colegas não sei, que não têm exatamente o mesmo ponto de vista, mas do meu ponto de vista pessoal, isto é uma ilusão criar-se uma competitividade na base de pautas aduaneiras e na base do encerramento das fronteiras económicas dos países.
O Frei Mário Rui, diretor executivo do Mosaico, Instituto para a Cidadania, recorre ao setor da saúde para exemplificar que investir grandes somas monetárias não é o mais importante. Onde e como o dinheiro é aplicado é sim um elemento que vai determinar o desenvolvimento humano e social em Angola.
É que não interessa só o dinheiro que se tem. Interessa muito onde e como esse dinheiro é aplicado. E ter menos dinheiro mais bem aplicado, do ponto de vista do desenvolvimento humano, é mais importante do que ter mais dinheiro menos bem aplicado, do ponto de vista do desenvolvimento humano. Porque não é de todo a minha área, mas gostava de sublinhar este ponto sobre a questão da saúde. Eu creio, e a minha perspectiva é muito de direitos humanos, é a minha área de trabalho, que quando falamos de saúde, a tendência normal é pensar a saúde como a esfera do Ministério da Saúde. Quando nós falamos da saúde como acesso ao bem-estar, e concretamente no caso de Angola, questões como acesso à água potável e saneamento, que supostamente não são competências do Ministério da Saúde, são eventualmente tão importantes para o bem-estar da saúde dos angolanos como ter medicamentos nos hospitais. E estas parecem-me questões-chave. Além da questão da energia, a gente às vezes pensa só em energia como produção industrial, como ter luz em casa, ter e poder estudar e ter televisão e tudo mais. Tudo isso é muito importante, mas estamos a esquecer uma coisa. É que quem tiver uma geleira em casa pode fazer muita economia, porque pode comprar quantidades maiores e guardar. Não deita comida fora porque a comida não se estraga. Mas claro, a geleira tem que ter energia, senão não conserva nada.
Para os próximos anos e com a tomada de posse do novo governo, o economista Filomeno Vieira Lopes augura o aumento da produção interna e o desenvolvimento de um mercado interno, o que poderá resultar num desenvolvimento sustentável, que ultrapassa desde já os limites do setor económico.
A produção interna tem que aumentar neste país, o mercado interno tem que se desenvolver neste país. É evidente que quando nós falamos no desenvolvimento sustentável, nós estamos a falar numa articulação de instâncias, desde a instância política, a instância espacial, a instância ecológica, a instância económica. Portanto, o desenvolvimento sustentável não tem só a ver, digamos, com a economia. E é por isso que a economia não pode desenvolver se não se combate a corrupção, se não se combate o desperdício. E há todo um conjunto de medidas muito simples que se podem tomar, digamos, neste setor. É evidente que a grande questão aqui é como é que as populações podem controlar a sua economia, como é que os recursos naturais devem ser controlados. É incrível como é que neste país não há uma plataforma nacional para gestão de recursos naturais, e esta plataforma tem que ser integradora. Temos que juntar governo, sociedade civil, incluindo as comunidades e empresas. Não pode ser o governo a decidir tudo, muito menos as empresas. Tudo isto tem que estar articulado. Os recursos naturais são uma propriedade de todos nós e, portanto, precisamos ter uma filosofia completa e radicalmente diferente daquela que foi até hoje, que permite então, e tem permitido, através das empresas públicas, esta corrupção impressionante. Que ela não está só visível. Sabe-se como é que ela se forma, conhecem-se os seus depositários, não se tem a coragem política, porque ter coragem política é mexer nos caboclos. Mexer nos caboclos é criar a autodestruição do sistema que foi construído até agora.
Uma administração com seriedade, transparência e rigor deverá ser um dos desafios para o novo executivo, de modos que o sistema que atrapalha a boa governação repousa em caboclos da corrupção.
De uma administração com seriedade, em outro aspecto crucial, nós precisamos de uma organização de rigor, nós precisamos de uma organização ou de um Estado transparente. Isto são desafios que se colocam aos entes públicos. E precisamos da transparência porque todo este sistema, e esta palavra sistema é importante neste contexto, repousa efetivamente em caboclos de corrupção. Isto não é um assunto simples, não é um assunto fácil.
O antigo funcionário sénior da Sonangol pensa que a partidarização da sociedade, das instituições e da política é outro dos grandes desafios de Angola.
Nós temos um outro grande desafio, que é a partidarização da sociedade, a partidarização das instituições, a partidarização da política. E, portanto, a grande expectativa dos cidadãos para realizar democracia, para eles próprios estarem no movimento transformacional, é necessário que haja coragem política para que esta partidarização não se efetue. E que, portanto, mesmo do ponto de vista ou do lado da oposição, não haja, digamos, agora...
Angola não precisa trabalhar mais de trabalhar melhor. O país tem inúmeros desafios a nível públicos, pelo que precisa ter uma produtividade maior e uma produção mais alta para que o nível de preços baixe no mercado.
E nós precisamos, talvez não de trabalhar mais, mas de trabalhar melhor. E, em alguns casos, não tenho dúvidas, trabalhar mais. Quando se diz que temos muitos funcionários públicos, não sei se temos muitos. Porque eu acho que temos muitos desafios ao nível público. Falei das escolas, falei das creches, podemos falar da justiça e de outras coisas. Mas temos de ter uma produtividade muito maior e uma produção mais alta para que o nível de preços baixe. E para termos um equilíbrio mais satisfatório para as famílias, mais satisfatório para os trabalhadores, entre aquilo que ganhamos e aquilo que custa aquilo que nós precisamos. E nós, de facto, não é por acaso que Luanda continua a aparecer, apesar da crise, como uma das cidades mais caras do mundo. Alguma coisa não bate certo. Alguma coisa não bate certo. E, de facto, eu acho que há aqui... É pouco simpático dizer isto, dizer às pessoas é preciso trabalhar melhor, é preciso ser mais produtivo. Mas acho que é verdade. E acho que temos de pôr esta questão como uma questão chave, a todos os níveis.
O Frei Mário Rui, diretor executivo do Mosaico, Instituto para a Cidadania, uma organização de defesa dos direitos humanos. O responsável falava recentemente durante uma conferência sobre os desafios de Angola no setor da economia, educação e justiça. A reportagem da Voz da América em Luanda com... Quintia Leongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e também do WhatsApp, para onde nos podem enviar mensagens, vídeos e, por que não, imagens do local onde vive. O número do WhatsApp é +1 908 652 4584. Agora a música desde São Tomé, Kalema com Bomukele.
Entramos-nos no meio do mar, duas ilhas que formam um país. Tudo que precisamos está lá, é só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração. Como que ele ni escola, ni flaba, e ni duro quaco nunca vou ver. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Cuduro força no cucoço, no bomo que lê ni escola. Ni clava e ni duro quarto nunca vou ver. E nem mano não.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes da América. Esta é a Voz da América, emissão em português, 24 de setembro de 2017. Votos de um excelente domingo na companhia da Voa em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter. Estamos também no Instagram. O WhatsApp, o número é +1 908 652 4584.
Yeah.
Voz da América, emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington. Hoje é domingo, 24 de setembro de 2017. Votos para os nossos amigos ouvintes de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na apresentação está aqui a Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Também nos podem ouvir em direto na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, FM, ouvem-nos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Em Bissau estamos em FM com a PGKT e também com a Capital FM. Na apresentação, como já disse, Ana Guedes, após as notícias do mundo, a minha conversa aqui aos domingos com a doutora Graça Matezinha sobre saúde. Depois a Daniela Steschi vai conversar com um amigo ouvinte. Hoje é longe, bastante interessante. Esperemos que fiquem connosco para o escutar. Por agora, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez convosco João Santa Rita. O Partido Cristão Democrata de Angela Merkel venceu as eleições na Alemanha, mas com uma percentagem muito menor do que se previa. Sondagens à boca das urnas indicam que o partido de Merkel, aliado à União Cristã Socialista, obteve 33% dos votos, muito abaixo dos 39% previstos em algumas sondagens. O Partido Social Democrata, que caiu também na votação, obtendo 20% dos votos, dizem esses resultados preliminares. A grande surpresa foi o partido da extrema-direita Alternativa para a Alemanha, a AfD, que obteve 13% dos votos, acima dos 10% previstos nas melhores sondagens para o partido. Analistas dizem que se vão seguir agora negociações para um governo de coligação, mas que o AfD não deverá ser convidado. O Partido Social Democrata também já indicou que não quer participar numa nova coligação. O Partido da Esquerda e os Verdes obtiveram 9% cada. 17 militantes islâmicos foram mortos em ataques levados a cabo pelos Estados Unidos na Líbia, disse o comando africano das Forças Armadas Americanas, o AFRICOM. Num comunicado, o AFRICOM disse que 6 ataques de precisão foram levados a cabo sexta-feira à noite, matando 17 elementos do Estado Islâmico e destruindo 3 veículos. Os ataques foram levados a cabo em coordenação com o governo líbio de acordo nacional e forças aliadas, disse o AFRICOM. Pelo menos 3 membros das Forças de Paz das Nações Unidas foram mortos no norte do Mali, disse um porta-voz da missão da ONU no país, a MINUSMA. Segundo essa fonte, um veículo fez detonar uma mina na estrada entre a cidade de Gao e a aldeia de Anéfis. 5 outros membros das Forças de Paz foram feridos. Ninguém reivindicou responsabilidade. Mais de 100 elementos das Forças de Paz da ONU já morreram no Mali, a operação de manutenção de paz mais mortífera das 16 operações de paz da ONU. O presidente do maior partido da oposição moçambicana, Afonso Dhlakama, disse ter sido já alcançado um acordo com o governo para a eleição de governadores provinciais, mas disse que a despartidarização das Forças Armadas continua em discussão. Um porta-voz do partido no poder, a Frelimo, disse que as negociações estão a decorrer bem, mas não deu pormenores. Falando numa reunião da comissão política do seu partido, a Renamo, na zona da Grongosa, Dhlakama disse que o acordo tinha sido alcançado entre ele e o presidente Filipe Nyusi. O porta-voz do partido no poder, António Nikisse, disse em conferência de imprensa que o diálogo entre os dois líderes tem estado a decorrer muito bem, mas recusou-se a dar pormenores, afirmando que detalhes têm que ser dados pelas estruturas envolvidas nas negociações. Nas suas declarações, o presidente da Renamo disse que ainda não foi resolvida a questão da integração dos membros do seu partido nas Forças Armadas do país e a despartidarização dos militares. Dhlakama disse que o seu partido quer que os seus comandos militares sejam enquadrados nos lugares de chefia e afirmou que o exército deve ser neutro. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, disse hoje que os 44 anos de independência do país foram uma decepção para o povo que se sente defraudado. Falando por ocasião das celebrações da independência do país, no domingo, o chefe de Estado guineense disse que estes anos de independência, os guineenses sentiram na pele o que é viver num país destruturado e os sonhos, disse ele, deram lugar à decepção. O país, disse o presidente guineense, defraudou as melhores expectativas dos seus melhores filhos até chegarmos ao ponto onde estamos hoje. O presidente guineense acrescentou que o Estado e as suas instituições existem atualmente só para os mais fortes e a grande maioria está entregue à sua sorte. O chefe de Estado guineense disse que o país continua a ser confrontado com problemas de governação, afirmando que ele próprio tinha ganho inimigos poderosos por querer estabelecer a ordem no país. Os Estados Unidos estão dispostos a apoiar a Guiné-Bissau na luta pelo desenvolvimento e pelo respeito dos direitos humanos, disse o secretário de Estado americano Rex Tillerson. Numa nota emitida ao povo da Guiné-Bissau por ocasião do aniversário da independência que hoje se celebra, Tillerson disse que os Estados Unidos e a Guiné-Bissau têm, e citamos, uma parceria longa e valiosa. Os Estados Unidos, disse o secretário de Estado americano, continuarão a trabalhar com o vosso governo para fortalecer instituições democratas, aumentar o crescimento económico e desenvolvimento e melhorar a segurança e direitos humanos na Guiné-Bissau. E agora, para recordar a principal notícia do dia, o Partido Cristão Democrata de Angela Merkel venceu as eleições alemãs, mas com uma percentagem muito menor do que se previa.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo, 24 de setembro de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Esboço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha. Vamos falar de apendicite. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América em português. Vamos falar com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. Olá, caros ouvintes. Espero que tenham e que estejam a ter uma boa semana.
Também nós esperamos e esperamos que continue a ter boas semanas sempre. Doutora, hoje vamos falar de apendicite. Para já, talvez explicar o que é a apêndice, não é? Portanto, a apendicite deve ser um problema da apêndice. O que é a apêndice?
Pois bem, Ana, apêndice. O que é apêndice? Apêndice é uma região que se encontra no intestino grosso. Podemos dizer que é um prolongamento do intestino grosso, que tem o formato assim do dedo de uma luva e que tem um canal sem saída, não é? Considera-se que tem um fundo cego, porque não tem saída. E tem o tamanho de cerca de 6 a 10 centímetros, dependendo da pessoa para a pessoa. É um órgão que está no intestino grosso, como eu me referi, e que tem fundamentalmente a função de criar células que são importantes para a imunidade. Entretanto, a ausência do apêndice não cria danos muito, muito graves para o ser humano, porque a quantidade de células produzidas pelo apêndice é muito reduzida. E o que é apendicite? Apendicite não é nada mais, nada menos que uma inflamação do apêndice.
Uhum. Portanto, é um género de uma dor abdominal, não é? Portanto, porque a apêndice é aqui nesta zona, é à esquerda ou à direita, doutora? Agora tentar lembrar. De que lado é que ficou o apêndice?
É na zona direita.
Portanto, zona direita.
Fica na zona direita.
Da barriga, né? Na zona dali da barriga, né?
Direita da barriga. Sim, mais abaixo da região umbilical, não é? Uhum. Do lado direito, mais para baixo, mais para o lado do ventre.
Doutora, quais são os sintomas de uma apendicite? As pessoas às vezes dizem, tive uma crise de apendicite. Portanto, isto deve ser já o final de uma inflamação da apêndice, não é? Quais são os sinais e sintomas?
Bem, os sinais e sintomas de uma apendicite são fundamentalmente uma dor abdominal que é muito intensa E é uma dor abdominal que evoluiu muito rapidamente. Num espaço de 6 a 12 horas, leva a um estado de gravidade. A dor abdominal, muitas vezes, quando começa na região à volta do umbigo e depois vai evoluindo para o lado direito, mais para onde se localiza o próprio apêndice. E essa dor pode ser bastante intensa e que a pessoa não consegue fazer nenhum outro movimento, porque é muito. O outro sintoma é que a pessoa vai se apresentar, ao mesmo tempo que tem a dor abdominal, vai ter náuseas, pode ter febre alta, na maior parte das vezes, e também tem falta de apetite. Então, diz normalmente que uma pessoa que tenha dor abdominal e que esteja a comer, descartamos logo a apendicite, porque uma pessoa com apendicite simplesmente não consegue comer.
Doutora...
E podem haver outros sintomas, como calafrios. Se for uma situação mais grave, pode haver sintomas como calafrios, um mal-estar geral, diarreia, prisão de ventre, e entre outros. Exato.
Doutora, quando nós falamos teve uma crise de apendicite e as pessoas têm que ir imediatamente para o hospital e serem operadas, porquê? Apendicite é uma coisa que mata?
Bem, o que acontece, Ana, é que quando a pessoa tem uma crise de apendicite, há um aumento do próprio apêndice, não é, por causa da inflamação. E esse aumento do apêndice pode levar à ruptura do apêndice. E quando há ruptura do apêndice, as bactérias que estão... A inflamação é causada por bactérias. Então, as bactérias que estão no apêndice podem se alastrar para o abdômen, não é, para a cavidade do abdômen, e aí podem causar uma infecção mais grave ainda, que se chama peritonite, e pode ter consequências muito drásticas. Por isso, quando a pessoa tem a crise da apendicite, tem que se dirigir imediatamente ao hospital, faz diagnóstico, e sendo o diagnóstico confirmado da apendicite, tem que se fazer uma cirurgia e retirar o apêndice.
Que está inflamado.
Para evitar que haja essa situação de ruptura. Exatamente.
Mas sem chegar a este ponto, não é? Em que tem que tirar o apêndice, quando as pessoas têm estes sinais e os médicos conseguem perceber que é uma questão de apêndice inflamado, por assim dizer, é tratável, não é? Não é preciso chegar a uma situação que se tem que retirar o apêndice.
Bem, é possível, sim. Nesses casos fala-se de apendicite crónica, que é um quadro, mas que não é assim muito grave. A pessoa sente a dor e depois a dor pode desaparecer. Então, no momento em que a pessoa sente a dor e é diagnosticada uma apendicite crónica, aí faz-se um tratamento mais conservador, que é um tratamento com antibióticos. Mas estes casos são muito, muito, muito raros, porque o mais comum mesmo é haver apendicite aguda e que o tratamento acaba sendo a cirurgia. Mas no caso de ser uma apendicite crónica, o tratamento pode ser feito, muito bem feito, com antibióticos. Mas há o risco de a inflamação voltar. Então, essa pessoa vai ter vários episódios de apendicite, exatamente.
Doutora, falando das causas da apendicite, pode-se falar ao mesmo tempo de como, o que é que se pode fazer para evitar problemas de apêndice? Porque causas como, por exemplo, a obstrução por gordura ou fezes têm a ver também com aquilo que, por exemplo, que a gente come, não é?
É, Ana, falando das causas, acho que o mais importante referir é que, porque o apêndice é um canal que não tem saída, algumas vezes podem entrar fezes ou pedacinhos de fezes no apêndice e causam essa obstrução, ou então gordura ou outras substâncias podem entrar e causar a obstrução e depois daí desencadear a infecção. Então, a melhor forma de prevenir a apendicite é, efetivamente, a pessoa alimentar-se de alimentos que contenham muita fibra e que facilitem a digestão e também a passagem das fezes ao longo de todo o canal digestivo, não é? Então, é preciso garantirmos que haja um consumo de água adequado e também uma alimentação rica em fibra. Isso é que vai ajudar a evitar que haja apendicite.
Doutora, muito, o que é alimentação rica em fibras? Quando nós falamos de fibras, estamos a falar de quê?
Pois, alimentação rica em fibras, nós estamos a falar fundamentalmente das verduras de cor verde. E quanto mais escura a cor, melhor ainda. Estamos a falar também de alguns tipos específicos de cereais que contêm bastante fibra. E esses são os alimentos mais importantes quando nós falamos de alimentos que têm fibra. Principalmente os vegetais de cor verde, e quanto mais escura, melhor. Doutor, naturalmente auxiliado por consumo de muita água.
Aliás, como nós precisamos tomar muita água para tudo, não é? Portanto, precisamos de repor aquilo que perdemos muitas vezes, não só em suor.
Pois.
Doutora, falámos de cirurgia, não é? Como, por excelência, a última coisa que se pode fazer num caso de apêndice, complicações de apêndice, uma crise de apêndice. Há complicações das apendicites? Por exemplo,
bem, a principal complicação, Ana, é que eu me referi numa situação em que não se diagnostica imediatamente ou a pessoa não se dirige imediatamente à unidade sanitária. Isso acontece muitas vezes quando a pessoa automedica. Começa a sentir que tem uma dor abdominal, uma dor de estômago. Uhum. Ao invés de ir à unidade sanitária, a pessoa toma medicamento. O que é que o medicamento vai fazer? Vai mascarar aquela dor enquanto o processo infeccioso vai evoluindo. Então, com a evolução do processo infeccioso, pode haver a ruptura do apêndice e uma infecção generalizada a nível do abdômen, que se não for tratada atempadamente pode levar a um choque séptico ou até a morte.
Uhum. Portanto, isso são casos uhum. bem extremos de um ataque de apendicite, de uma crise de apendicite. E pronto, amigos ouvintes, assim nós chegamos ao final de mais um espaço em que tivemos aqui com a doutora Graça Massinha a falarmos sobre saúde. Aqui fica o convite para aqueles que nos escutam para que enviem as vossas ideias, as vossas sugestões de temas de saúde que gostariam de aqui ver tratados. Nós tentamos falar de tudo, mas poderá haver algum tema que nos escapa e gostaríamos de ter assim a colaboração dos nossos estimados amigos ouvintes. Portanto, doutora, aqui fica o nosso convite, é que nos escrevam. Eles sabem que nos podem chegar através do Facebook ou diretamente para nós, para o nosso correio eletrónico, voaportugues@voanews.com. E pronto, vamos despedir então. Até para a semana e uma boa semana de saúde para todos.
Até para a semana, Ana. Até para a semana, queridos ouvintes. Cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois de falarmos aqui com a doutora Graça Massinha sobre saúde, vamos deixar-vos na companhia da Daniela Steschi, que hoje vai conversar com Bruno Vaidade, um amigo angolano, mas que também faz música.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar com o culturista Bruno Vaidade, que está lá na Ucrânia. Olá, Bruno, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Espaço do Ouvinte, é um prazer tê-lo aqui.
VIP da cidade está de volta, o prazer é todo meu, tamo numa.
Bruno, da última vez que nós estávamos conversando, você estava preparando o videoclipe da música Toca Lá. Agora o videoclipe está feito, terminou, e eu quero saber de tudo, das dificuldades, dos bastidores. E uma das coisas que eu fiquei sabendo é que você gravou esse videoclipe em 3 países. Quais foram esses países e que desafios você enfrentou para fazer essa filmagem?
Na verdade, o videoclipe foi gravado, sim senhor, em 3 países, propriamente Ucrânia, Rússia e África do Sul. Tudo começou porque, noutra hora, tivera dito que a maior dificuldade aqui são os bailarinos. E eu não tenho bailarinos, então eu vi no snap do amigo meu de infância a dançar e criou-me aquela curiosidade, ele vive na Rússia. Eu liguei para ele e disse, mano, eu tenho essa situação, preciso que tu fazes um vídeo com a música e envias para o meu e-mail. E ele colaborou. Que foi assim, do nada. Eu fiz o pedido, dia seguinte ele fez, enviou-me, eu gostei, ficou fofo. E a pessoa que editou o vídeo, outro amigo meu também de infância, está na África do Sul, eu ligo para ele, mano, tá assim. Ele disse, mano, como o mundo hoje é moderno, vamos fazer, vamos meter a mão na massa. Eles também gravaram lá e eu gravei aqui e enviou-se tudo na África do Sul. E o meu amigo uniu tudo e lançamos o produto para o pessoal. Basicamente isso.
Muito interessante, eu já vi o videoclipe, ficou lindo. E vocês gravaram aí na Ucrânia, né? Numa área assim onde estava abandonada. Conta um pouquinho mais dessa área aí que vocês escolheram para gravar na Ucrânia.
Na verdade, foi tudo ideia do Peter Pancro. Deixa já mandar um forte abraço pro STG9. E o Peter Pancro disse, Bruno, o duro com medo do gueto e adrenalina. Devemos fazer em locais assim chamativos. Então fomos para o Velho Oeste, no local abandonado onde você acabou de referir. Fomos ali, gostamos do local e pronto, começamos a trabalhar.
Agora, que história é essa de ter você no topo do carro andando na hora da filmagem?
Outra ideia do Peter Pancro. Na verdade, ele observou e disse-me, Bruno, você come assim, explosivo, e quase tudo que você faz tem dado bem. Acho que vai ficar por cima desse carro e vai haver muitos comentários, dito feito.
Tá ótimo. Olha, agora eu sei que a música toca lá é inspirada na história, né, da sua vida. E eu quero que você me explique uma parte da letra. Você fala no início da música, feitiço é fácil para receber, o difícil é devolver. Presta atenção no que eu vou te falar. Muito preto junto traz azar. Por quê?
Preste atenção no que eu estou vos falar. Muito preto junto traz azar. Na verdade, isso são paranoias. Isso é próprio dos kuduristas. Antes de uma música começar, lançamos paranoias desde o tempo do Kota Mansibas. Não foi propositado. Entrei para o estúdio. O DJ disse: estás pronto? Começa. E falei: tipo, vem no momento. Mas respondendo isso, é como tudo. Eu, pelo menos, já vivenciei casos, né? Pessoas que se meteram em caminhos que não deviam e terminaram mal. Eis aí, o feitiço é fácil para receber e difícil é devolver. E quando eu digo muito preto junto traz azar, é aquela, para criar mesmo conversas, mas com isso ele queria dizer o que é e sucessivamente. Senão está tudo controlado.
Bruno, nós já estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, mas eu quero saber se você quer agradecer a alguém antes.
Com certeza. Um forte abraço para todos castados do Velho Oeste, para minha mãe Maria Madalena Madia, toda a minha família, o Lúcio Cid e Brent André, nós estamos no...
Bruno Vaidade, amigo angolano com quem acabámos de conversar e que sugeriu uma sua música, Toma Lá, para encerrarmos esta emissão.
Sankaran 4 de pouvoir, feitiço é fácil para receber, o difícil é devolver. Presta atenção no que eu estou vos falar. Muito preto junto traz azar. Isso é só Tatu Gang na cara, DJ Roman e de mudar.
STG9.
Você vai dançar,
toca lá.
Você não vai dançar,
toca lá.
Você vai dançar,
toca lá.
Você não vai dançar.
Eu
sou tipo Jesus em Jerusalém. Já sofri o suficiente pra nunca enganar ninguém. Tudo começou em 96, 14 a data e maio mês. Isso foi a mais chegada ao mundo. A Madalena ficou feliz. Teve o filho que ela sempre quis. Cuidou de mim com muito carinho. Fez de mim um menino certinho. Me conduziu a um bom caminho. Hoje eu sou homem graças a ela. Tudo que eu faço me inspiro nela. Amor como essa nunca vi nenhum. A distância foi em 2001. Morte repentina do meu pai. Pensando nisso, lágrimas sai. Foi muita tristeza naquele ele ano, na altura eu só tinha 7 anos, não tinha bem a noção da vida, pensei que o papai não estava em vida. Você vai dançar, é nova dança,
toca lá.
Você vai dançar,
toca lá.
É nova
nova dança. Tô, você vai dançar. É nova dança. Tô, você vai dançar. É nova dança. Tô, nessa sofa eu entro mais aflito. Eu que vivo num mundo esquisito. Peter Pan, ayue. Aqui sofrimento é bué. Sony Gaúcho, ayue. Aqui sofrimento é bué. Enquanto eles contam milhões, não chama. Não chama sofrentes do colono. Tu não dá conta quem tá no sono. Mas te digo, esse país tem nome. O bocado que você consegue, o gato não vai te roubar. De tanto fica com fome. A minha família tão acaba. Muita justiça cair sobre nós. E vou contar toda a verdade hoje. Os inocentes estão na cadeia. Os desordeiros estão a andar livre. Eu não gosto da vossa atitude, porque tão sujar a juventude. Você vai dançar, toca lá. Você não vai dançar, toca lá. Você vai dançar, toca lá. Você não vai dançar. Eu sou tipo Jesus em Jerusalém. Já sofri o suficiente pra nunca enganar ninguém. Tudo começou em 96, 14 a data e maio mês. Isso foi a minha chegada ao mundo. A Madalena ficou feliz. Teve o filho que ela sempre quis. Cuidou de mim com muito carinho. Fez de mim um menino certinho. Me conduziu a um bom caminho. Hoje eu sou homem graças a ela. Tudo que eu faço me inspiro nela. Amor como essa nunca vi nenhum. A tristeza foi em 2001. Morte repentina do meu pai. Pensar no lixo, lágrimas sai. Foi muita tristeza na aquele ano, na altura eu só tinha 7 anos. Não tinha bem a noção da vida. Pensei que o papai ainda estava em vida. Ah, você vai dançar. É nova dança. Tô, 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 nessa sofa eu entro mais aflito. Eu que vivo num mundo esquisito. Peter Patrão, ayue. Aqui sofrimento é bué. Sony Gaúcho, ayue. Aqui sofrimento é bué. Enquanto eles contam milhões, não chama. Não chama sofrentes do colono. Tu não dá conta quem tá no sono. Mas te digo, esse país tem nome. O bocado que você consegue, o gato não vai te roubar. De tanto fica com fome. A minha família tão acaba. Muita justiça cair sobre nós. E vou contar toda a verdade hoje. Os inocentes estão na cadeia. Os desordeiros estão a andar livre. Eu não gosto da vossa atitude, porque tão sujar a juventude. Eu não gosto da vossa atitude, porque tão sujar a juventude, pá. Hamilton Capita, Francisco Franco, Micaia José, nós estamos numa. Você vai dançar, é nova dança. Tô, 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 toca lá. Missão cumprida, retirada da Sotato Gang. Um forte abraço para todos caçados do Velho Oeste. Olho Adilson do Carmo, Francis Tembo, Tabaril.
Bruno Vaidade, toma lá um amigo angolano que é também música. Aliás, ele é um rapper. Com ele se despede esta emissão vespertina do serviço em português da Voz da América, domingo 24 de setembro de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes. Com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.